Paraná em Rede está de volta.
Depois de a família entrar na rotina da pandemia, é hora de rever os hábitos e acertar os rumos, caso eles não estejam sendo saudáveis para os filhos. A dica é da coluna Pequenas Conversas de hoje.
Pequenas Conversas. Olá, que bom ter vocês com a gente na coluna Pequenas Conversas, uma parceria da Rede ERP de Notícia e o DETICA, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e gostaria de convidar vocês para falar de novo sobre as rotinas em casa. No começo da quarentena, passamos por muitas dificuldades para organizar as crianças, o tempo dentro de casa, as pessoas que precisam continuar trabalhando, as que podem ficar em casa e se proteger das infecções de um vírus tão violento como o Covid. Vamos repensar isso. Como está a rotina de vocês? Vocês conseguem e têm conseguido fazer a criança acordar num horário que não seja muito tarde? Porque a criança precisa de orientação, ela precisa que a gente diga o que é certo e o que é errado. E com certeza, passar do tempo de acordar, que quase chega na hora do almoço, vai no mínimo prejudicar duas refeições, tanto o café da manhã como o almoço, porque ela, se ela não brincar, se ela não tiver alguma atividade, a fome dificilmente vai vir. Então, precisamos cuidar para que não passem a ser lanches, e sim a refeição adequada, sempre com uma fonte de proteína, um grão, um carboidrato, um legume, uma verdura e de sobremesa uma fruta. Não é tão difícil. Agora, se pensarmos um pouquinho mais nessa rotina, ela deveria incluir o brincar, ela deveria incluir esse tempo de até sem muita obrigação e também a aula. As aulas que continuam a ser dadas, elas continuam acessíveis na televisão, nos computadores, que não deveriam ser assistidas em celulares, porque a tela muito pequena prejudica a visão. E quem sabe vocês, pais, não podem até combinar com seus filhos essa rotina diária de segunda, terça até o sábado e domingo, e um pouco de programação organizada para cada dia, que até possa deixar que vocês façam os serviços da casa, ou quem está trabalhando online, que possa se dedicar a isso, mas que também eles tenham um rumo, não o livre pensar, o livre fazer, porque são crianças e adolescentes, eles precisam do mundo adulto. O horário da aula precisa ser respeitado, como vocês respeitavam quando eles saíam de casa e iam para a escola. Era até mais difícil, não? Alguém teria que levá-lo. Mas poder organizar um lugar que eles possam assistir a aula, um lugar onde eles não se distraiam, poder supervisionar, ligar, ver se está dando certo, de tempos em tempos voltar, se são crianças maiores e adolescentes, voltar, perguntar como está, perguntar o que tem de ensinamento novo. Isso vai ser fundamental para que no tempo que terminar essa quarentena, a gente possa voltar com eles todos para a escola, sem terem prejuízos no seu aprendizado, na sua rotina, na sua alimentação. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá! Pequenas Conversas.
O Corpo de Bombeiros do Paraná reforçou a Operação Inverno deste ano, que tem como objetivo evitar incêndios florestais por conta da estiagem que castiga o estado. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
O maior incêndio florestal do Brasil aconteceu no Paraná, em 1963. Sete estados tiveram que enviar ajuda para conter o fogo, que consumiu 2 milhões de hectares durante 2 meses e impactou fortemente a produção agrícola na época. Hoje, com o tempo extremamente seco, a operação de inverno, realizada todos os anos pelo Corpo de Bombeiros, que tem como foco evitar incêndios em áreas de matas, restingas e florestas, começou mais cedo. Durante este período, os bombeiros se organizam em equipes especializadas no combate aos incêndios florestais e aqueles que não estão em plantão ficam atentos ao celular, porque podem ser chamados para equipes extras ativadas a qualquer hora do dia. O Major Pinheiro, do Corpo de Bombeiros do Paraná, lembra que tanto a limpeza de terrenos com a utilização do fogo quanto a incineração de lixo são crimes ambientais que podem sair do controle facilmente e provocar incêndios.
Basta que se inicie um processo de incêndio e quase que em todos eles nós temos a presença humana como início desse processo. Pensa às vezes em, vou fazer a limpeza daquela área ali, aproveitar que a vegetação está seca, coloca fogo ali e imagina talvez que possa apagá-lo sempre que quiser. Que vai ter domínio sobre isso, caso ela mude de ideia, caso isso aumente de proporção. E normalmente perto desses locais nós temos casas, temos escolas, temos um conjunto de vulnerabilidades a essa fumaça e as próprias chamas.
O major também ressalta que não apenas a floresta é destruída pelo fogo, mas há uma série de consequências, inclusive para a população.
Temos a vegetação que se consome, temos o ar que fica poluído. Se essa vegetação for próxima aos rios, nós temos o problema depois que vai trazer para o assoreamento desse rio, porque perdemos a mata ciliar. Nós temos o incêndio acontecendo próximo das redes elétricas, onde podemos ter o colapso do fornecimento de energia elétrica para as cidades inteiras, muitas vezes, dependendo do local onde o incêndio ocorre. Temos a possibilidade de, com a fumaça, tirarmos a visibilidade dos motoristas ou atrapalharmos os aeroportos nas suas operações. E vários acidentes já aconteceram em situações como essa, com a morte de pessoas devido à falta de visibilidade do motorista, que é surpreendido depois de uma curva com uma nuvem de fumaça resultante da queima de um incêndio. Basta que dois carros em sentidos opostos percam o controle e a sensação, a percepção da visão nesse período que acontece um acidente grave.
Segundo o Major Pinheiro, o atendimento do Corpo de Bombeiros deste ano já supera em 50% a quantidade de atendimentos do ano passado.
Isso é extremamente preocupante. Com essa previsão, inclusive, de chuva tardia, de passarmos esse inverno todo, temos que esperar a primavera para voltarmos a ter chuva. E a chuva, ela devolve aquela umidade do ar, devolve a umidade para as plantas e faz com que a gente tenha a redução da vulnerabilidade. Agora, eu posso dizer o seguinte, se nós tivéssemos a vegetação seca, falta de chuva, toda a combinação perfeita para que acontecessem os incêndios, mas o ser humano não colocasse fogo, nós passaríamos melhor por esse momento. Então, como nós não podemos pedir para que chova antes, como nós não podemos alterar as características da natureza, precisamos sim trabalhar com a consciência humana, que é a única alternativa preventiva para reduzirmos o impacto e a ocorrência desses incêndios.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Um projeto em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, ensina as crianças sobre segurança e proteção ao meio ambiente. Aplicado em escolas da rede municipal, ele vai além da sala de aula, já que os alunos são replicadores do conhecimento. Confira no quadro Bom Gestor Público.
Ouça agora Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Todo mundo já ouviu o ditado de que é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Pois pensando nisso, a Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, desenvolveram o projeto Ensinar para Proteger. A iniciativa conscientiza os alunos da rede municipal sobre medidas preventivas de segurança dentro e fora da escola, além de promover o respeito ao meio ambiente. A coordenadora-geral de Defesa Civil, Rosa Maria Ferreira Duarte, conta mais sobre o projeto.
O Ensinar para Proteger, a maior finalidade dela é a mudança cultural. E essa mudança cultural, ela parte das crianças, a criança como autoridade. Ele já existe há 3 anos, já foi realizado em 2 escolas. Ele foi criado para conscientizar as crianças, ele visa conscientizar as crianças sobre medida preventiva, dentro, fora de casa, na escola. Essas aulas, elas são aulas de campo e aulas na escola.
Durante um semestre, os alunos participam das atividades. São ensinados os números de telefone para emergências, como da Polícia Militar e dos Bombeiros, primeiros socorros e a separação do lixo. A dona Antônia Célia Ferreira é a avó de uma das alunas participantes e conta que o projeto ajudou a família.
O projeto é muito bom, foi muito maravilhoso. Ela aprendeu muita coisa boa, né? Trouxe muita coisa boa para dentro de casa, ensinou nós aqui também, sabe? Muita coisa boa que ela aprendeu lá. Que levar a criança para o mato, ensinar a defesa da criança com os animais. Deus ajude que esse projeto vá para o Paraná inteiro, porque Quatro Barras, olha, foi muito bom, muito maravilhoso mesmo.
A iniciativa beneficia não só os alunos, como também toda a comunidade, já que as crianças são multiplicadoras do conhecimento. Os bons resultados garantiram ao projeto o Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O engenheiro ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e um dos responsáveis pelo projeto, Fernando Boom, fala sobre a importância do reconhecimento para o município.
Esse prêmio, que hoje é um dos prêmios mais importantes aí do estado do Paraná, hoje é um dos prêmios mais importantes do município, né? No último ano, com certeza, foi um dos prêmios mais importantes. Então, assim, isso não só para a secretaria, quanto para a gestão, né? Para a cidade inteira, isso fica o mérito da premiação, né? As crianças ficaram bem felizes com essa premiação, porque elas viram no trabalho em que elas participaram todo esse reconhecimento.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
O Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.